Obrigado, presidente Renan, senhoras senadoras, senhores senadores, em respeito a vossas excelências e à sociedade brasileira, informo que a Procuradoria-Geral da República encerrou a investigação e concluiu não haver indícios ou provas do meu envolvimento nas denúncias que levaram à troca de comando do Ministério dos Transportes em 2011. Após 2 anos de apuração, o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, rechaçou as denúncias veiculadas pela imprensa e descartou a minha participação no que a mídia apontou como um esquema de corrupção na pasta do Ministério dos Transportes. O parecer assinado pelo Procurador-Geral registra a ausência de indícios de envolvimento nas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União nas licitações e contratos do Ministério dos Transportes. Naquela época, como é sabido, ciente da importância de um esclarecimento cabal do assunto, pedi demissão do cargo de ministro dos Transportes e reassumi o meu mandato de senador. Mais que cuidar da minha defesa e provar a minha inocência, quis garantir que as investigações corressem sem transtornos para as autoridades e o resultado aí está. Quero relembrar que, ao pedir demissão no dia 5 de julho de 2011, do Ministério dos Transportes, fui à Procuradoria-Geral da República, exatamente às 17 horas do dia seguinte, e pedi ao Procurador da República para ser investigado. Autorizei a quebra do meu sigilo bancário fiscal e, passados 2 anos, eu tenho hoje a satisfação, meu caro presidente Renan, de poder ler matéria veiculada pela imprensa, um resumo, que diz mais ou menos o seguinte: Alfredo é inocentado. O chefe da Procuradoria-Geral da República afirma não haver provas do envolvimento do senador Alfredo Nascimento com as denúncias apresentadas. 2 anos depois da faxina ética que abateu o então ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, concluiu não haver provas de que o atual senador comandaria um esquema de corrupção na pasta. Às vésperas de deixar o cargo, Gugel produziu um parecer que inocenta Nascimento das denúncias. O parecer aponta a ausência de indícios de envolvimento de Nascimento nas irregularidades encontradas pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da República nas licitações e contratos do Ministério dos Transportes. Os diversos depoimentos, diz o Procurador-Geral, colhidos pela autoridade policial, nada esclareceram acerca das notícias de que dirigentes do Partido da República recebiam propinas de empresas contratadas pela Valec e pelo DENIT, diz um trecho do parecer assinado pelo doutor Roberto Gugel e pela subprocuradora da República, Cláudia Sampaio, e encaminhado esse parecer ao ministro Lewandowski. Meu caro presidente, meus caros colegas senadores, eu tenho 32 anos de vida pública. Sempre exerci minha atividade em cargos executivos. Eu fui secretário municipal de administração do município de Manaus, secretário de finanças do município de Manaus, fui secretário de administração do estado do Amazonas, secretário de saúde do estado do Amazonas, presidente do conselho do banco do estado do Amazonas, secretário de fazenda do estado por 2 vezes, superintendente da zona franca de Manaus, vice-governador do estado, prefeito prefeito interventor de Manaus, nomeado em 1988, com pouco mais de 20 anos. Prefeito eleito da cidade de Manaus e reeleito. E ministro de Estado por 3 vezes. Meu primeiro cargo parlamentar é o de senador da República. E 70% desse cargo eu passei esse tempo como ministro do Estado dos Transportes e fui ministro por 3 vezes. Eu passei ao longo desses 2 anos, meu caro senador Agripino, meu caro senador Aloísio, meu caro senador Eduardo Braga. Eu passei esses 2 anos encolhido, envergonhado. Vergonha, presidente, de olhar nos olhos das pessoas. Eu cruzava no aeroporto com as pessoas me olhavam e eu baixava a cabeça porque imaginava que aquela pessoa, em função das denúncias que eu sofri, por mais de 30 dias eu fui notícia no Jornal Nacional. Virei atuante de novela da Globo. Um certo dia até fui confundido por uma pessoa que cruzou comigo no aeroporto, comentou para o outro, esse parece que trabalha na Globo. E eu não trabalhava na Globo, eu estava sendo acusado injustamente. E graças a Deus, a justiça de Deus, ela pode demorar, mas ela não falha. E aí está a verdade. Eu agora posso olhar nos olhos dos senhores, dos meus colegas senadores, sem me envergonhar disso. Eu posso olhar nos olhos dos meus filhos, posso olhar para trás e ver que com mais de 30 anos de vida pública, eu nunca pratiquei um ato do qual eu tenha que me envergonhar. Eu não estou feliz, mas eu estou consciente do dever cumprido. Eu sei que o homem público está sujeito a esse tipo de crítica, a esse tipo de denúncia. E tem que ser apurado, tem que ter coragem. Quantos suportariam 2 anos de verificação nas suas vidas individuais? Com sigilo telefônico quebrado? Eu, senador da República, fui depor na Polícia Federal. Fui contar a minha história. Fui ouvir e ser ouvido pelas pessoas que estavam encarregadas dessas investigações. E graças a Deus, aí está. Eu estou de cabeça erguida, como sempre estive. E me comportei com dignidade. Não falei mal de ninguém, não disse nada de ninguém. Eu fui convidado para ser ministro pela 3ª vez, contei a história aqui para os senhores. E disse que eu não era lixo. Eu não sou lixo. Eu sou um homem público que me orgulho de ser homem público, que fiz isso a vida inteira, que tenho mais de 30 anos de vida pública e sempre exerci os meus cargos e boa parte deles, a grande parte deles, no executivo e sempre com muita honradez e com muito cuidado e com muito critério. Eu não sou mais honesto nem mais correto do que ninguém, mas eu tenho noção de limites. Eu sei até onde eu posso ir. Eu sei onde eu posso ir para não errar. E eu sempre pautei a minha vida. Quem me conhece? Meu companheiro Eduardo Braga, senador do meu estado, conhece o meu procedimento, sabe como eu trabalho e sempre fiz isso ao longo da minha vida para nunca me envergonhar de nenhum ato que eu tenha praticado. Digo aos senhores senadores e à sociedade brasileira que eu estou, não feliz, mas eu estou me sentindo resgatado com a verdade sendo colocada e sendo mostrado para o Brasil que o homem que comandou o Ministério dos Transportes, e eu me honro muito disso, porque lá existiam as obras, o país andou, o país trabalhou, o país produziu. E o homem que conduziu o Ministério dos Transportes o fez com a mesma dignidade com que fez em todos os cargos que ocupou. Eu, com a sua permissão, presidente, o senador Magno Malta pediu a palavra. Uma palavra, senador.
Senhor presidente, senhores senadores, senador Alfredo, quero que Vossa Excelência saiba como me alegro nesse momento. Convivi com a dor de Vossa Excelência. Fui aos seus aposentos, à sua casa, como cristão. E lá pude vê-lo chorar. E chorei com Vossa Excelência. E pude, como cristão, fazer uma oração na sua casa. Orar com Vossa Excelência, orar com a sua família. E é uma coisa que eu guardo para mim, ensinado pela minha mãe, que era analfabeta profissional. Dizia, meu filho, o homem de bem tem sempre o segundo momento. O senhor está vivendo o seu segundo momento. O homem do mal não tem. O homem do mal, quando revelado, o segundo momento não aparece. E eu dizia, Vossa Excelência, o seu segundo momento vai aparecer. Doloroso, o tempo, os dias, a caminhada, a sua angústia, a sua ansiedade, a sua dor. E olha que a ansiedade é a oposição da fé. E o indivíduo angustiado, ansioso, ele quer se agarrar à fé e tem grandes dificuldades. Mas eu acho que quem chamou Vossa Excelência de lixo ético podia, não sei se ela é católica, se a presidente for católica, penso que ela aprendeu muito com o Papa Francisco. Nutro uma admiração por esse Papa tão grande, como evangélico que sou, pelo procedimento humilde, a humildade, não que ele pregou ao chegar no Brasil, mas que tem sido a sua prática de vida, a razão pela qual chegou onde chegou. Eu acho que seria um momento dela lhe pedir perdão. Esse é um gesto grande, um gesto nobre, não espere da mídia. As inserções que Vossa Excelência teve como bandido, como marginal, agora, nada há contra Alfredo Nascimento. Fizeram uma ilação, criaram um fardo mentiroso e depositaram sobre os ombros desse senador de uma vida proba na vida pública. Eles não vão dizer, vai sair uma notinha assim, um rodapé, tão somente. Vossa Excelência não terá, não se iluda com nada disso. Mas quem nos resgata e quem nos justifica é Deus. A Bíblia diz, há tempo para tudo debaixo do céu. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Sabe por que a Bíblia fala de choro durar uma noite, senador Renan? É porque noite tem hora para começar e não hora para acabar. Isso significa que a sua noite está acabando, ou a sua noite de sofrimento acabou. Esse momento é tão importante para Vossa Excelência e sua família como é para mim, porque eu comunguei da dor da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos, e como partidário seu, que é presidente do meu partido, participei de N reuniões sofridas, angustiantes, vendo Vossa Excelência, vendo a sua honra escorrer pelo ralo e sem nada poder fazer. Pois que Deus te ajude e vive esse momento sem esse fardo. Durma a noite dos justos a partir de agora e tenha certeza que o povo do seu estado, o povo do Brasil, os de bem, não seus adversários políticos, porque os seus adversários políticos fizeram disso uma plataforma de trabalho, achincalhar a sua honra, mas as pessoas de bem, certamente não. Mas eu espero que quem lhe chamou de lixo e que fez uma faxina ética e que convive com tantos fantasmas, tenha a humildade de lhe pedir perdão.
Obrigado, senador. Com a palavra...
Senador, por favor, senador.
O senador Giangelo.
Muito obrigado, senador.
Cedeu a vez o senador Aloysio.
Tá, muito obrigado. Eu agradeço, senador Aloysio, mas logo, vai falar logo em seguida ao senador Eduardo Braga, a todos aqueles que querem lhe apartear, porque lhe apartear nesse momento é fazer justiça, senador Alfredo Nascimento. Vossa Excelência, que tem um convívio com todos os senadores dessa casa, é adorado por todos eles, pelo seu modo simples de ser, pelo seu modo objetivo de ser, e a gente via o senhor aqui acabrunhado todo esse tempo, a gente pedindo, Alfredo, participa mais. Não, Gino, não vou participar mais não, porque enquanto não provar que eu não sou nada daquilo, você não precisa provar para a gente não, Alfredo, sabe por quê? Todos aqui lhe conhecem, você tem 32 anos de uma vida pública proba, correta. O Manaus lhe conhece, o Amazonas lhe conhece, o Brasil e o mundo lhe conhecem, Alfredo Nascimento. Você, na sua passagem por Manaus, sua passagem pelo Amazonas, só deixou saudades. E a sua passagem pelo Brasil, o Brasil todo fica clamando, cadê aquele ministro dos transportes que realmente fazia, e você fazia de verdade, Alfredo Nascimento. Esse país, o que esse país lhe der, você sabia e sabe todas as rodovias do país de cabeça, onde estavam os seus trechos, onde estavam as obras, onde estava o que você vem fazendo por esse país. Se existia desenvolvimento naquela época, foi durante o seu mandato à frente daquele ministério. Quando Vossa Excelência saiu de lá, tanto é que aquele ministério parou, porque deixou de ter um líder. Um líder que Vossa Excelência é. Um líder probo, honesto, correto, trabalhador. O que foi feito por Vossa Excelência nada mais foi do que justiça. Parabéns. Eu, como líder do nosso bloco União e Força, digo que sempre acreditei no senhor. Nosso bloco sempre acreditou no senhor. Todo esse Senado sempre acreditou em Vossa Excelência. E agora o Brasil é testemunha do homem público que você é, um exemplo de homem público para esse Senado e para o Brasil.
Obrigado, senador Jim. Com a palavra, senador Aloysio Nunes.
Prezado senador Alfredo Nascimento, Vossa Excelência afirmou que não está feliz com a notícia que agora há pouco divulgou perante seus colegas, notícia de que o Procurador-Geral da República, depois de ter examinado todos os fatos relativos à denúncia de que Vossa Excelência foi alvo, chegou à conclusão que não havia nada, nada, absolutamente nada que o comprometesse. Vossa Excelência não está feliz, mas eu estou. Estou como seu amigo, como seu colega. Sou feliz pelo fato de ver um senador da República livre de acusações injustas. Estou feliz porque conheço Vossa Excelência na convivência diária no plenário do Senado. Sei da sua seriedade, da maneira com que o senhor encara os seus deveres, cumpre os seus deveres. De modo que hoje, para mim, também, para mim, é um dia feliz. Né? Eu já vi muitos políticos dizerem, vou abrir meu sigilo bancário, meu sigilo telefônico, vou exigir que façam investigações sobre a minha própria vida. Vossa Excelência, assim que voltou ao Senado, depois da sua exoneração, fez essa declaração, mas não ficou só na palavra. Vossa Excelência foi realmente atrás de obter das autoridades que são encarregadas de zelar pelo interesse público, pelo dinheiro público, o atestado que Vossa Excelência hoje exibe com tanto orgulho diante de nós. Quero também, não posso deixar de dizer isso, meu caro senador Alfredo Nascimento, que quem fez acusações contra o senhor não foi a oposição. Em nenhum momento o senhor ouviu, o Brasil ouviu acusações contra o senhor vindo dos partidos de oposição. Nem tampouco foi invenção da imprensa. É bom que se registre. As notícias produzidas contra o senhor saíram de uma reunião no Palácio do Planalto, quando o senhor era ministro, e na qual o ministério foi representado pelo seu secretário executivo, que, numa atitude desleal, compareceu a uma reunião com a presidente da República, onde foi produzido um diagnóstico sobre a sua gestão inteiramente falso. Essa mesma pessoa que agora a presidente Dilma indica para um cargo na Agência Nacional de Transportes. Por isso, senhor, meu caro senador, me perdoe, eu não podia deixar de fazer esse registro.
Obrigado, senhor.
Cabe a mim, como senador de oposição, fazer essa lembrança. E quero também dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência uma vez me recebeu no seu gabinete como ministro, eu não ainda tinha tido o privilégio de conviver com o senhor, e sendo eu um senador de oposição, oposição sem adjetivos, oposição mesmo, para tratar de um assunto relativo à duplicação da rodovia 153 no estado de São Paulo, Vossa Excelência me recebeu com imensa fidalguia, respeitando a mim como detentor de um mandato popular e tomou as providências imediatas que a situação exigia, sem nenhum tipo de procrastinação. Naquela breve audiência, eu tive a dimensão do gestor público eficiente, correto e leal que Vossa Excelência é. Registre, obrigado, portanto, a minha alegria nesse momento, senhor senador.
Obrigado, senador Luiz. Senador Eduardo Braga.